São 10 horas 37 minutos, 10h37. Um bom dia para você. Está no ar mais uma edição do nosso CBN Paraná, o giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Homem rouba carro e provoca grave acidente em Ponta Grossa. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem as informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que estão ouvindo o CBN Paraná. Inclusive, eu passei por esse acidente ontem, no período da noite, voltando para casa. Um homem acabou preso pela Polícia Militar na noite de ontem, depois de roubar um veículo e provocar um grave acidente em uma das avenidas mais movimentadas de Ponta Grossa, a Avenida Carlos Cavalcante, que liga ao bairro mais populoso da cidade, o bairro de Uvaranas. Um veículo Fox foi roubado pelo suspeito próximo à sede da OAB aqui de Ponta Grossa, no bairro Oficinas. Durante a fuga, já na região de Uvaranas, o carro atingiu um automóvel Gol na rua Conselheiro Barradas. Diante desse impacto, o motorista do veículo danificado seguiu com o Fox e foi atrás, né, desse carro que havia provocado o acidente, que era o carro roubado. Na Avenida Carlos Cavalcante, próximo aos Correios, o veículo roubado bateu contra a traseira de uma Saveiro, que foi jogada no muro e também derrubou esse muro e afetou um poste. O condutor do veículo atingido foi levado em estado grave para o Hospital Universitário Regional. Ele tem 45 anos. Ele estava nesse carro, na Saveiro, que foi atingida pelo Fox roubado com esse rapaz que acabou sendo preso depois. Após bater na Saveiro, o Fox roubado ainda acertou um poste. A estrutura caiu e atingiu uma mulher que estava passando pelo local. O momento foi flagrado até mesmo por uma câmera de segurança. A vítima, de 46 anos, teve um ferimento na perna, foi um pouco mais tranquilo nesse sentido, mas precisou ser encaminhada pelo SAMU para o Hospital São Camilo. O condutor do Gol, primeiro veículo atingido, tem 27 anos e não se machucou e conseguiu, na sequência, fechar o Fox, que daí ele não conseguia jamais se locomover também por conta do estrago na parte frontal. Depois de roubar esse Fox e provocar os acidentes, o suspeito do crime desceu do carro perto de um posto de combustível e ainda tentou roubar outro veículo que estava sendo abastecido nesse posto para tentar fugir. Só que aí ele foi contido por funcionários do estabelecimento comercial que acionaram aí a Polícia Militar, os órgãos de segurança, que prendeu o rapaz e ele foi encaminhado para a 13ª Subdivisão Policial. Agentes da Polícia Civil também estiveram no local. Uma confusão danada e, infelizmente, com uma pessoa muito grave sendo atendida no Hospital Universitário aqui de Ponta Grossa, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Que confusão, né? O ladrão levou o carro, provocou esse grave acidente aí em Ponta Grossa nesta véspera de feriado. Uma mulher que mentiu à polícia lá no município de Sarandi vai responder por crime de denúncia caluniosa. É, mentir para a polícia dá nisso. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano. Confusão por aqui também, porque se fosse verdade a história que foi contada aí desse suposto crime, poderia causar muito pânico não só na cidade de Maringá, mas em toda a região. A vítima disse ter sido sequestrada em um ponto de ônibus em Maringá, levada para Sarandi e violentada por 3 homens. Essa mulher foi atendida numa unidade de pronto atendimento na sexta-feira, dia 8, e inventou essa história. Ela realmente estava ferida, mas os ferimentos foram causados por outra mulher em uma briga, por motivos particulares. Agora, esse caso vai ser investigado como lesão corporal. E um outro inquérito foi aberto para apurar esse crime de denunciação caluniosa. O que a mulher fez? Ela mentiu para a polícia. E isso também é crime. O delegado adjunto de Sarandi, William Araújo, ela explica os detalhes. É porque várias equipes foram mobilizadas para procurar por esses supostos homens que teriam sequestrado e violentado essa mulher que fez a denúncia. Vamos ouvir a fala do delegado para entender melhor essa história.
Ela veio à delegacia, fez o relato de que havia sido sequestrada, havia sido levada por 3 homens em um carro, levada para Sarandi, onde ali ela teria sido violentada sexualmente, disse que foi estuprada e que foi agredida. Contudo, após nós iniciarmos as diligências, nós estávamos ali toda a equipe de investigação da delegacia nesse caso, começamos a verificar que as informações dela não batiam, possivelmente haviam ali informações falsas, e quando à tarde, na tarde de ontem, nós intimamos ela novamente. Ela já tinha prestado um depoimento na delegacia, eu intimei ela novamente, e nesse depoimento, quando confrontada com as informações que nós apuramos, ela confessou ali que não houve estupro, que não houve sequestro. O que ocorreu foi que ela apanhou de uma mulher, é uma questão relacionada à situação amorosa. Prestou uma notícia falsa, né? E além disso, dessa notícia foi instaurado um inquérito policial que configura o crime de denunciação caluniosa, tendo em vista que ela deu causa à instauração de um procedimento criminal de um fato que não ocorreu, um fato que não existiu. Não existiu o sequestro, não existiu o abuso sexual, violência sexual. Ela foi agredida, mas por outro fato, não tem nada a ver com o que ela relatou. Então ela será responsabilizada, já instauramos um inquérito policial por denunciação caluniosa, ela terá que prestar contas à justiça. Porque é um caso que, se fosse verdadeiro, seria um caso gravíssimo, né? Então, até por isso, nós juntamos toda a equipe para investigar a fundo e conseguimos descobrir a verdade. Né? Fica o alerta aí para a população para não mentir, mas também que o crime, esses crimes que ela relatou, não existiram, porque foram fatos que foram à imprensa, né? Saíram na mídia, coisas que assustam a população, mas que as pessoas fiquem tranquilas que os dois fatos foram mentiras, né? Foram informações falsas.
Essa fala do delegado adjunto de Sarandi, William Araújo. Então, realmente, a população ficou muito assustada com esse relato que foi feito, né, por essa mulher, que realmente foi feito um boletim de ocorrência divulgado pela polícia, investigação acontecendo, recurso público sendo aplicado, e, na verdade, a história era outra. A gente está tentando contato com a defesa dessa mulher também, e nosso espaço segue aberto aqui para que ela dê o seu lado dessa história. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações. Que confusão aprontou essa mulher que mentiu para a polícia lá em Sarandi, relato que trouxe a Brenda Caramaschi da CBN Maringá. O governador Ratinho Júnior sancionou nesta quarta-feira a lei que permite o início do processo de desestatização da Celepar. Segundo o governo, a partir de agora será encomendada uma série de estudos sobre o melhor modelo para essa nova fase de organização, que pode ser com alienação parcial ou total dos bens. O processo ainda contempla um valuation e uma sondagem de mercado, além de audiência pública, e deve ser concretizado na Bolsa de Valores, e o processo na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Essa fase deve durar de 12 a 15 meses e será acompanhada pelo Tribunal de Contas do Estado. A única mudança em relação ao texto original do projeto é a incorporação de um dispositivo que garante, né, que a Celepar deverá propor a seus funcionários um programa de demissão voluntária que estará condicionado à conclusão da operação de desestatização. Ele será limitado a uma quantidade de trabalhadores que não prejudique a capacidade técnico-operacional e econômico-financeiro da empresa. Também foi sancionada a lei que efetiva reestruturações nas carreiras de policiais militares e bombeiros militares com ganhos nos salários. O projeto foi aprovado na Assembleia ontem e tem a finalidade de modernizar a estrutura dos cargos da mesma maneira da reestruturação já aprovada pela Polícia Civil e melhorar o fluxo das carreiras. Essa lei, segundo o governo, corrige distorções em vários níveis, garante recomposição financeira a mais de 40 mil bombeiros militares e policiais militares da ativa e da reserva e encurta o tempo para chegar ao topo da carreira. A principal mudança consiste na transformação dos atuais 11 referenciais de carreira em 5 classes. Os postos e graduações permanecem os mesmos, mas a progressão dentro de cada patente fica mais simples. O projeto do trem pé vermelho deve ficar pronto em julho do ano que vem. O trajeto inicial do transporte seria de Paissandu a Ibiporã, em uma região que abriga cerca de 2 milhões de pessoas. O Rafael Sanches, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Rafael.
Oi, Luciana, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham em todo o estado. Essa promessa é da Secretaria Nacional de Transportes Ferroviários, do Ministério dos Transportes. Uma reunião foi realizada entre o secretário da pasta, o Leonardo Ribeiro, a deputada federal Luísa Canziani, que é daqui da região de Londrina, e a secretária de Segurança Pública e Transportes de Cambé, a Danaê Fernandes, Cambé, aqui vizinha a Londrina. De acordo com o Leonardo Ribeiro, a empresa contratada pelo governo federal para a realização do estudo está na fase inicial de elaboração desse projeto. e a InfraSA, que é uma empresa pública federal vinculada ao Ministério dos Transportes e presta serviços de planejamento, estruturação de projetos, engenharia e inovação, iniciaram as conversações com o governo aqui do estado do Paraná e com as prefeituras envolvidas para coletar informações a respeito desses projetos já elaborados. A intenção do compartilhamento da malha ferroviária existente deve ser tecnicamente estudada. O trajeto inicial, como você bem disse, seria de Paissandu a Ibiporã, uma região que abriga cerca de 2 milhões de pessoas, e é um desejo antigo aqui da nossa região, né? Principalmente para ligar Londrina a Maringá. Uma nova reunião deve ser realizada ainda no fim do mês, com a participação também de representantes do governo estadual, para aí, então, alinhar os projetos estadual e federal e verificar a viabilidade entre eles. Com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Agora são 10h48 e nesta quinta-feira Cascavel está em festa. Celebra 73 anos, uma festa que inclui o corte de um bolo gigante de 850 quilos e show da família Lima. É a Jéssica Passos da CBN Cascavel que está empolgada aí para a festa. Tem mais informações? A sobremesa está garantida, hein, Jéssica? Bom dia.
Bom dia, Lucia. Bom dia a todos. É realmente um bolo gigante de 850 quilos. Os cascavelenses estão animados para essa festa. Cascavel está completando 73 anos nesta quinta-feira, então o dia está repleto de muitas atividades. Logo mais, às 11 da manhã, tem o tradicional almoço dos pioneiros, um encontro que reúne quem chegou aqui no início e ajudou a construir a cidade. À tarde, a partir das 17 horas, então ocorre o tradicional corte do bolo gigante de aniversário de Cascavel com mais de 850 quilos. Às 19 horas, a cantora cascavelense Vika abre a programação musical em frente à prefeitura. Após essa primeira atração musical, terá o acendimento oficial das luzes natalinas, que marca o início da temporada de festas aqui em Cascavel. Na sequência, terá a chegada do Papai Noel e um show de fogos de artifício para marcar o início do Natal dos Pioneiros. O ponto alto da festa será o show da Família Lima, a partir das 21 horas e 30 minutos. Conhecidos nacionalmente, os músicos trazem releituras de canções natalinas como Noite Feliz e Bate o Sino, além de sucessos como Família, clássico do grupo Titãs. A história de Cascavel começou em 1557 com a ocupação dos espanhóis. Uma nova ocupação teve início em 1730 com o tropeirismo, mas o povoamento da área atual do município começou efetivamente no final da década de 1910, por colonos, caboclos e descendentes de imigrantes eslavos no auge do ciclo da erva mate. A vila, então, começou a tomar forma só em 1928. A emancipação de Cascavel ocorreu em 14 de dezembro de 1952, juntamente com a cidade vizinha de Toledo. Cascavel possui mais de 360 mil habitantes e o último estudo, Desafios da Gestão Municipal, colocou o município na sexta posição geral no ranking de melhor cidade do Brasil. Então, Cascavel completando 73 anos com muitas atividades. O dia está repleto de comemorações por aqui, Luciana.
Muito obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Parabéns a Cascavel de aniversário hoje, portanto, 73 anos, o município. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.